Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Quando a gente fala também do preconceito em relação à educação indígena, a gente não refere só à língua materna, a gente está se referindo ao costume, à cor de pele, à sua origem. Então, isso é unânime em todos os povos indígenas. Quando um aluno vai para uma escola, inclusive para a faculdade, existe um preconceito muito grande, né? Então, o aluno acaba abandonando a escola. Aí vem a questão de voltar para a aldeia e ter que voltar letrado, formado. Se fica na cidade e não tem condições, ele acaba indo para outros caminhos, né? Ou para o caminho do vício, para o caminho aí do crime. E ninguém entende. Não é falado nas redes sociais e também não é falado, eu falo assim de forma, quando o governo tem um plano, né, de aperfeiçoamento para os professores. Mas nesse programa de aperfeiçoamento, tem que ser debatido sempre educação escolar indígena, educação escolar indígena. E isso não é falado. Não em todos os estados. Ou se é falado de uma forma muito rápida. Então, quando nós, indígenas, professores, quando os professores falam de como é, fora da aldeia, a educação, primeira coisa que vem na nossa cabeça, será que eu vou conseguir, né, será que eu vou conseguir continuar meus estudos? Então, a resistência e a briga no Pará é justamente para isso, para que se formem também mais professores indígenas, para que os alunos tenham entendimento e o mesmo nível de educação dentro das aldeias indígenas. Porque quando vem um professor de fora, não indígena, ele também vem com vício. E esses vícios, a primeira coisa que ele quer é impor, ele não quer entender o aluno, né, ou como é o costume indígena. Então, é necessário, sim, fazer uma resistência, colocar no programa municipal, no programa estadual, a nível nacional, as conferências sobre a educação. O acho que o maior crime, assim, da humanidade, né, nossa, eu falo de forma geral indígena ou indígena, é não entender o outro. Né? Então, quando não se tem o entendimento do outro, aí vai acontecer o que está acontecendo em Guaíra. O preconceito, o racismo, a expulsão dos indígenas de não querer entender o costume deles. Então, em Guaíra, não está acontecendo também só de terra. Né? Se a gente não tem terra, a gente não tem educação. Se a gente não tem terra, a gente não tem nome. A gente não tem endereço. Né? Como que eu vou mudar de novo a educação da cidade para os indígenas? Né? Mudar todo o programa, vamos ter que contratar professores. Então, as pessoas que estão nos assistindo têm que entender que dentro da Constituição Federal, no artigo 10, existe sobre educação básica indígena, até o ensino médio. Então, sobre educação, Jussara, se você quiser fazer alguma pergunta, eu fico até à disposição nesse primeiro momento, né, que sobre a educação.
Eu tenho uma outra questão, que é a questão territorial, que são as invasões aos territórios indígenas que aconteceram nas últimas semanas e a violência com que isso foi tratado, ao mesmo tempo que as grandes corporações de comunicação, de mídia, não relataram com a mesma importância. Se elas são protegidas de alguma forma, as informações, eu não sei, mas elas não correm com a mesma velocidade que eu acredito que outras agressões sofram, mereçam. Todas merecem, não estou desmerecendo ninguém, mas parece que fica mais velado. É impressão minha, talvez.
Não é impressão sua, não. É isso mesmo. Então, o que está acontecendo? Como se fala assim, a livre expressão, né, do cidadão, a livre expressão jornalística, eu acho que ela está sendo assim, violada, violentada. A partir do momento quando não se dá uma informação correta, verídica, né, uma informação com um verdadeiro conteúdo, existe sim uma violação de direito de comunicação. E o que, que é isso? Ao meu ponto de vista, como liderança, eu vejo da seguinte forma. Nós indígenas temos uma rede de apoio, uma rede de mídias, uma rede de comunicação. E como que é essa comunicação? Né? Essa comunicação, ela é feita da seguinte forma. Ou a gente vai nas comunidades indígenas e fala com um por um, ou a gente liga e fala, gente, assiste aí a programação. Então, a gente relata como que está acontecendo. Porém, a gente não tem um meio de forma como a Rede Globo, né, como um meio maior de comunicação, de passar os fatos que está acontecendo. O que passou em algumas redes de comunicação foi rápido, ou demorado, mas de forma errada, né, dizendo que são os indígenas que estão invadindo as áreas. Né. Então, em Guaíra, são 14 aldeias, se não me engano, né, com mais de 2 mil, né, mais de 2 mil, população, né, mais de 2 mil, e fica na fronteira ali. Porém, só fazer aqui um breve, né, um relato, né, essas aldeias, todas elas são rodeadas pelo agronegócio, mas quem ganha com agronegócio não é o Brasil, porque senão o Brasil não estaria passando por tanta dificuldade, né? Então, quem são essas pessoas que estão financiando a matança dos povos indígenas? Eu vou falar dessa forma, porque é o que está acontecendo, já sabe. São as empresas de mate, erva mate, né? São as empresas que exportam seus produtos e, infelizmente, usam-se do Brasil, né, pelos impostos, pelo livre e a facilidade de acesso ao sistema bancário, ao financiamento do BNDES, né, ao financiamento, inclusive, de alguns fundos que existem de impostos, fundos que existem de captação de multas, captação, são fundos criados, que é para desenvolver o país. Mas será que esses fundos estão sendo investidos de forma correta? Será que esses fundos estão sendo destinados para as pessoas corretas, né? E fazendo o uso correto? Não. Se alguém está usando arma em Guaíra, se alguém está se apossando da maior parte, né, rural, né, do agronegócio, é porque ela está sendo financiada. Então, se está sendo financiada, é porque tem gente grande em cima disso, né? E há um silêncio muito grande, sim, da comunicação. Por quê? Porque as mídias e a comunicação também são financiadas também por essas empresas. Então, uma coisa puxa a outra. Se a gente analisar bem, o Paraná é uma das capitais, uma renda maravilhosa, assim, em termos de financiamento, de produção, mas a qual custo que isso está sendo feito? Né? A qual custo que essas grandes empresas que financiam a madeira, o garimpo, a que custo que elas estão ganhando, ficando rica? Né? A que custo? Então, se estamos brigando pelo mundo, pelo meio ambiente melhor, alguém está financiando alguma coisa errada. Oi, Jussara, consegue me ouvir? Assim, eu não sei como é que está meu tempo, gente, mas falando dessa questão dos financiamentos, né, de fundos, infelizmente a gente tem que entender que nós temos que começar a pesquisar, a entender como que funcionam as políticas públicas do nosso país, né? Para quem está sendo destinado esses recursos? De que forma que está sendo destinado? Para que fim está sendo destinado? A gente não pode se manter calado diante dessas atrocidades que estão acontecendo. Infelizmente, Iguaíra, os parentes indígenas Guarani, Yavá Guarani, estão sofrendo bastante. Então, eles estão sendo violados de comprar alimentos, estão sendo violados de comprar água. E isso eu vejo como um crime, sim, um crime, eu acho que pior do que a guerra, né? Porque matar uma pessoa de fome é muito triste.
O nosso papel, eu entendo assim, quando nós temos um microfone nas mãos, quando nós temos uma parceria com a comunicação, é ser utilidade pública, é fazer um informe como utilidade pública. E como que nós podemos acionar, informar as pessoas do que está acontecendo em Guaíra, no oeste do estado? Qual é a estratégia dos povos indígenas no sentido de acolher, de proteger, já que nós sabemos que nós temos um congresso patrocinado e uma assembleia legislativa, parece-me que semelhante ao patrocínio, né? O patrocínio e apoio, né? Nós não temos lideranças indígenas dentro do plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Não temos um representante legal que fosse legítimo, né, dentro da questão. Com quem nós podemos contar? Com o Ministério Público, talvez? O Ministério Público, o doutor Olímpio Sotomayor, que sempre esteve à frente das questões de direitos humanos, ou mesmo deputados federais que estão mais ao lado da visão progressista? Seria isso? Só uma questão de uma pergunta aqui no quesito legislação e legitimidade. Quem nos defende, de fato, nessas horas?
De fato mesmo é acionar o Ministério Público Federal, né? O doutor Olímpio sempre está aí à frente, né, na defesa, né, de povos indígenas, né? A gente, como tem a lei, nós temos o direito de ter um defensor público, né? Então está na Constituição, então isso tem que ser respeitado. Hoje mesmo eu vi uma matéria em que um militar estava sendo defendido, né? E teve que procurar a Polícia Civil do Estado para se defender. Então, comparando isso, eu quero dizer o seguinte, que o nosso primeiro passo é procurar o Ministério Público Federal, sim. O segundo passo é que, se existe o Conselho Nacional de Comunicação, se existe o Conselho Nacional da OAB, a OAB tem que ser procurada, sim. A OAB tem que ser procurada, é dever da OAB, sim, fazer essa defesa. O outro passo é que procurar e tem que chegar ao Conselho dos Direitos Humanos. Por quê? Porque também nós temos um representante, sim, no Conselho dos Direitos Humanos, né? Nós temos, e nós somos signatários, né, de convenções, né, internacionais que asseguram o direito da criança, da mulher, do meio ambiente.
Sim, se manter no Estado, né? Aqui no poderíamos o Ministério de Igualdade Social e Racial, né?
E parece que, assim, nós temos tudo isso. Nós temos, eu acho que o Brasil é um país com maior aparelhagem, né, para o povo, para o cidadão. Porém, parece que está sendo, ao meu ponto de vista, parece que está sendo, assim, deixado de lado, né? Como se trata de vida indígenas, parece que não tem resultado, né? É como se os indígenas fossem nada, uma poeira. Só que é o seguinte, aonde está tendo maior número de reservas de carbono, de plantação, de medicação natural, de reservas naturais, gente, são em áreas indígenas. São em áreas indígenas.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.